O Contrabandista de Deus, áudio 13, continuação do capítulo 8. Lembro-me de um casal de velhos que havia escapado da Iugoslávia. A esposa era mal cheirosa e gorda, e tinha uma barbicha de cerca de 3 centímetros de comprimento. Ela, pelo menos, tentava conservar o espaço ao redor das suas camas limpo e em ordem, mas o marido, incomodado com a saída forçada da fazenda dos seus antepassados, ficava só sentado à beira da cama, balançando-se infindavelmente para diante e para trás, dia após dia. Eles começaram a frequentar os estudos bíblicos que eu dirigia em sua barraca. A princípio, parece que ficavam espantados com o que ouviram. O velho chorava enquanto ouvia, deixando as lágrimas caírem livremente no seu colo. Mais ou menos na quarta aula, notei que os cabelos do queixo da velha tinham desaparecido e que o marido também começara a se barbear. Detalhes insignificantes, sem dúvida, exceto pelo que eles revelavam a respeito de duas pessoas que, despertadas, agora se sentiam como filhos amados de Deus. Se tão somente, disse o velho depois da reunião um dia e parou. Se tão somente o quê? Insistiu o intérprete. Se tão somente eu tivesse sabido de tudo isso alguns anos atrás, lá na Iugoslávia. Isso também estava se tornando o meu sonho. As roupas e os outros suprimentos que havíamos trazido ao acampamento já haviam acabado há muito tempo, e nós voltamos à Holanda para tentar arranjar mais. Enquanto eu estava em casa, dirigi-me outra vez ao consulado da Iugoslávia para requerer, como já o fizera anteriormente, um visto no meu passaporte. Outra vez houve formulários em triplicata para preencher fotografias, que agora eu mandava copiar às dúzias, e a declaração não comprometedora. O processo vai demorar algum tempo. Só uma vez, durante o preenchimento do formulário, eu hesitei. Ali estava, no meio da página, o espaço para profissão. Eu sentia que a minha pesara contra mim nos pedidos anteriores. Mas qual fora a frase que eu aprendera em Glasgow? Andai na luz, nada escondido, nada fingido, tudo aberto e transparente para todos verem. E assim, como eu fizera anteriormente, escrevi missionário em letra de forma e deixei as fórmulas preenchidas na escrivaninha. Quando nosso ônibus estava novamente carregado com cobertores e roupas, leite em pó, café e chocolate, partimos outra vez para os acampamentos dos refugiados. Eu estava trabalhando na Berlim Ocidental quando chegou o telegrama a respeito do papai. Ele havia morrido na sua horta. Peguei o primeiro trem para casa. O culto fúnebre, breve e simples, foi realizado ao lado do túmulo. Como é costume na Holanda, onde a terra é escassa, a sepultura de mamãe foi reaberta e o caixão de papai foi colocado sobre o dela. Agora, a velha casa estava vazia mesmo. Como eu sentia falta da trovejante voz que a havia enchido do assoalho até os caibros do teto. Como eu sentia falta daquela figura de ombros arredondados, curvada tão pacientemente sobre os canteiros de alface e repolho. Como eu sentia falta do seu amor pelas coisas que cresciam. Voltei para a Alemanha e atirei-me com mais afinco do que nunca ao trabalho com os refugiados. A revolta húngara havia produzido a mais nova onda de fugitivos, mas, na verdade, os acampamentos de Berlim Ocidental eram antigos. Esquecidos pelo mundo, até que esses últimos acontecimentos mereceram manchetes. Naquele acampamento viviam já há anos restos da Segunda Guerra Mundial. Os desabrigados, os deslocados, os milhares de apátridas criados pela loucura nazista. Para mim, aquelas pessoas eram as mais tristes de todas, principalmente as crianças. Conheci meninos de 11 e 12 anos que jamais haviam visto o interior de uma casa de verdade. Duas pessoas solteiras recebiam mais espaço e mais roupas do que um casal. Por isso, o casamento era raro e as crianças, na maior parte, eram ilegítimas. Durante meses, trabalhei para conseguir levar um grupo daqueles adolescentes para a Holanda. Eu conhecia muitas famílias que estavam dispostas a recebê-los. Gelt e Martje ficariam com alguns. Mas repetidas vezes as crianças foram reprovadas nos exames médicos. Naquelas barracas frias e úmidas, a tuberculose era endêmica. Os cartazes na parede, oferecendo entrada na Suécia ou nos Estados Unidos para jovens que não tivessem doenças, era uma verdadeira zombaria para os doentes, que compunham 90% de todos os acampados. Foi enquanto eu estava no meio daquela obra desesperada e comovente que, certa manhã, durante a hora silenciosa, que era parte integrante de todos os meus dias, onde quer que eu estivesse, tive uma notável impressão. Foi como se eu tivesse ouvido uma voz me dizer: "Hoje você vai conseguir o visto no passaporte para a Iugoslávia." Fiquei incrédulo. Eu quase havia esquecido os pedidos de visto pendentes para viajar para lá e para outros países, tão entretido estava com os acampamentos. Assim mesmo, encontrei-me olhando para fora, pela janela do alojamento dos voluntários, esperando a chegada do correio. Quando a entregadora apareceu, corri ao seu encontro. "Uma carta para você, da Holanda", disse ela, e começou a procurar na bolsa. Arrebatei a carta da sua mão. O endereço de Witt estava riscado e sobre ele, na caligrafia de Gelt, estavam a rua e o número do alojamento em Berlim. No canto esquerdo do envelope estava o selo da embaixada iugoslava em Haia. "Muito obrigado", disse eu. E ali mesmo, na calçada, abri a carta e fiquei olhando-a, sem compreender o seu conteúdo. O governo iugoslavo sentia informar que o meu pedido de visto havia sido negado. Era só, sem explicações. O que significava aquilo? Certamente eu recebera uma espécie de aviso antecipado a respeito daquela carta, mas a mensagem fora que o visto seria concedido. Seria o caso de eu ir ao consulado iugoslavo em Berlim e fazer um novo pedido? Corri para o meu quarto, peguei duas fotografias e fui para o ponto do bonde. Dentro de uma hora, estava outra vez preenchendo aqueles longos formulários em triplicata. E outra vez cheguei à linha profissão. Essa resposta, suspeitava eu, era a que estava causando todo o problema. "Senhor", falei sem mover os lábios, "o que é que eu vou por aqui?" Imediatamente vieram à minha mente as palavras da grande comissão: "E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar." Então eu era um professor, não era? Escrevi professor na fórmula e estendi as folhas por sobre a escrivaninha. "Se você quiser sentar-se ali, moço, vou examinar seu pedido agora mesmo." O oficial desapareceu, entrando em outra sala. Esperei ansiosamente uns 20 minutos, durante os quais pareceu-me ouvir as batidas de um transmissor telegráfico. Deve ter havido um engano, pois o atendente voltou, todo sorrisos, para me desejar uma boa viagem ao seu país. Eu precisava contar a alguém as boas novas. Meus parentes, nós não tínhamos telefone e seria um pouco complicado chamá-los através dos vizinhos. Os Westra, era isso. Eu telefonaria para os Westra. Pedi o interurbano e fui atendido pelo próprio senhor Westra. É André quem está falando. Que sorte pegá-lo em casa no meio do dia. Pensei que você estivesse em Berlim e estou. Ficamos tristes, André, ao saber o que aconteceu com o seu pai. Muito obrigado, mas esta chamada é de boas novas, senhor Westra, e eu preciso contar ao senhor. Eu tenho na mão dois pedaços de papel. Um é a carta do consulado iugoslavo na Holanda, recusando o meu pedido de visto no passaporte, e o outro é o meu passaporte, carimbado, com um visto do consulado iugoslavo daqui. Consegui, senhor Westra. Vou entrar na cortina como missionário. André, é melhor você vir aqui buscar as chaves." "Desculpe, senhor Westra, a ligação não está muito boa. Pensei que o senhor disse chaves." "Isso mesmo, do seu Volkswagen. Conversamos a esse respeito. e ninguém vai nos fazer mudar de ideia. A senhora Westra e eu decidimos há alguns meses que se você conseguisse o visto, teria também o automóvel. Venha aqui em casa e pegue as chaves. Em Amsterdã, eu realmente tentei dissuadi-los daquela decisão. Era uma oferta grande demais. Eu nem sabia se podia aceitá-la. E os seus negócios, senhor Westra? Como vai fazer sem carro? Nossos negócios? O senhor Westra pronunciou as palavras zombateiramente. André, você está no negócio do rei. Não, nós já oramos a esse respeito e essa foi a ordem que nós recebemos. Assim, naquela mesma tarde, com um receio ainda lutando contra a alegria, fui com o senhor Westra para assinar os papéis e tornei-me proprietário, ainda meio incrédulo, de um belo Volkswagen azul, quase novo. A única parte desagradável da experiência foi entrar em Witt com o automóvel. Procurei entrar na cidade sem ser notado, mas não se pode entrar despercebido em uma pequena cidade holandesa como Witt com um reluzente Volkswagen azul. Toda a aldeia imediatamente reuniu-se à volta dele, querendo saber de quem era o carro e como eu imaginara que ia acontecer, não acreditando quando disse que era meu. O que é que o filho de um ferreiro estava fazendo com um automóvel? Religião é um bom negócio, hein, André? Disse um homem, friccionando o polegar contra o indicador e piscando marotamente. Todos riram. E embora eu lhes repetisse muitas vezes que fora presente dos Westra, percebi que ainda assim não acreditariam. O filho de um ferreiro não deveria estar guiando um carro. As famílias de Witt, muitas vezes, haviam roubado alguns centavos do dinheiro destinado às despesas de mercearia para me ajudar na obra dos acampamentos de refugiados. Aquele dinheiro parou. Minhas relações com minha cidade natal, desde então, jamais foram as mesmas. Mas eu tinha o que fazer. Passei vários dias planejando o itinerário, andando em Amsterdã à procura de qualquer tipo de matéria impressa evangélica em idiomas iugoslavos e procurando no carro lugares em que eu pudesse esconder a literatura que conseguiria. E também passei um pouco de tempo imaginando como Deus iria mandar o dinheiro para aquela viagem. Planejei sair no fim de março. Antes disso, fui de carro visitar Karl de Graaf. Não vi a hora de ver a sua reação quando visse o carro, a prova visível do que até então ele soubera apenas pela fé. Mas o senhor de Graaf não demonstrou nenhuma surpresa. Sim, disse ele. Imaginei que agora você já deveria tê-lo recebido. Por quê? Continuou ele, tirando um envelope do bolso. Deus nos disse que você precisaria de uma soma de dinheiro adicional nesses 2 meses. Aqui está. Colocou o envelope na minha mão. Nem o abri. Já então, eu conhecia bem o grupo para ter a certeza de que o envelope continha exatamente a quantia de que eu iria precisar para a viagem. E assim, com um coração cheio de gratidão, despedi-me dele, dos Westra, da minha família, e parti da Holanda para a Iugoslávia, para a Cortina de Ferro. Capítulo 9. Lanternas nas trevas. Logo ali adiante estava a fronteira iugoslava. Pela primeira vez na vida, eu estava para entrar em um país comunista sozinho, em vez de fazê-lo como parte de um grupo convidado e patrocinado pelo governo. Parei o Volks nas imediações de uma pequena aldeia austríaca e procurei avaliar a situação. O governo iugoslavo, em 1957, permitia que visitantes levassem apenas artigos de uso pessoal. Qualquer coisa nova ou em grande quantidade era suspeita, por causa do mercado negro que florescia por todo o país. Material impresso, principalmente, era passível de confisco na fronteira, não importando quão pequena fosse a quantidade, porque vindo de fora do país era considerado como propaganda estrangeira. Agora, ali estava eu, com o carro e a bagagem literalmente transbordando de folhetos, bíblias e porções da Bíblia. Como é que eu iria passar com eles pela guarda da fronteira? E assim, pela primeira vez, fiz a oração do contrabandista de Deus, a qual eu iria repetir muitas vezes. Senhor, Na minha bagagem há escrituras que desejo levar para os teus filhos que estão do outro lado desta fronteira. Quando estiveste na terra, fizeste os olhos do cego ver. Agora eu te peço, faze com que os olhos desses que veem fiquem cegos. Não deixes os guardas verem as coisas que tu não queres que eles vejam. E assim, armado com essa oração, dei partida no motor e cheguei à barreira. Apareceram dois guardas, tão surpresos quanto alegres por me verem. Fiquei imaginando se eles sempre recebiam muito visitantes. Pela maneira que olharam para o meu passaporte, eu devia ser o primeiro holandês que eles viam na vida. Havia apenas algumas formalidades a se observar. Asseguraram-me em alemão e eu poderia continuar o caminho. Um dos guardas começou a remexer o meu equipamento de acampar. Nos cantos e nas dobras do saco de dormir e da tenda havia caixas de folhetos. Senhor, faze com que os olhos que veem fiquem cegos. Você tem algo a declarar? Bem, eu tenho o dinheiro, um relógio de pulso e a máquina fotográfica. O outro guarda estava olhando dentro do Volks. Pediu-me para tirar uma certa mala. Eu sabia que havia folhetos espalhados por entre minhas roupas. Pois não, senhor, disse eu. Empurrei para a frente o banco dianteiro e tirei a mala do lugar. Coloquei-a no chão e abri a tampa. O guarda levantou as camisas que estavam em cima. Debaixo delas, e agora em pleno alcance visual, estava uma pilha de folhetos em dois idiomas: iugoslavos, croata e esloveno. Como é que Deus ia resolver aquela situação? Parece estar seco para essa época do ano, não é? Disse eu ao guarda sem olhar para o que estava inspecionando a mala e entabulei uma conversa a respeito do tempo. Contei-lhe a respeito da minha terra natal e como era sempre úmido nos pôlderes. Finalmente, quando eu não podia mais reter a curiosidade, olhei para trás. O primeiro guarda nem estava olhando para a mala, estava escutando a conversa. Quando me virei, ele voltou a si da distração e olhou para mim. Bem, tem mais alguma coisa a declarar? Só pequenas coisas, disse eu. Afinal de contas, os folhetos eram pequenos. Não vamos nos preocupar com isso, disse o guarda. Fez sinal que eu podia fechar a mala e, com uma rápida continência, estendeu-me o passaporte. Minha primeira parada foi em Zagreb. Alguém me dera o nome de um líder evangélico dali, a quem chamarei Jamil. Conseguir a sua identidade na sociedade bíblica holandesa com a informação de que, de vez em quando, ele pedia bíblias em grande quantidade. Contudo, eles não tinham tido mais notícias dele desde que Tito se tornara primeiro-ministro da Iugoslávia em 1945. Eu nem ousava esperar que ele ainda estivesse morando no mesmo endereço. Mas não tendo outra escolha, eu escrevera uma carta informando cuidadosamente que até o fim de março talvez um holandês visitasse o país. E agora eu estava guiando meu carro pelas ruas de Zagreb, procurando o endereço. Para enfatizar a maravilha daquele primeiro contato com um crente da Iugoslávia, eu preciso contar o que aconteceu à minha carta, embora, é claro, eu não ficasse sabendo da história toda senão mais tarde. Ela fora entregue no endereço certo, mas Jamil se mudara há muito tempo. O novo morador não conhecia o seu paradeiro e devolvera a carta ao correio. Ela ficou retida ali durante 2 semanas, enquanto se fazia uma busca no novo endereço de Jamil. No dia em que eu entrei na Iugoslávia, ela lhe foi entregue, a carta lhe foi entregue. Jamil leu-a, meio espantado. Quem seria esse misterioso holandês? Não seria perigoso tentar estabelecer contato com ele? Sem nada mais do que uma vaga sensação de que devia fazer alguma coisa, Jamil pegou um bonde e dirigiu-se ao seu antigo endereço. Mas e depois? Ficou na calçada, imaginando como agir. Será que o holandês já chegara e já saíra por ali, perguntando por um certo Jamil? Será que ele devia dirigir-se ao novo morador com a história suspeita de um desconhecido holandês que iria chegar e perguntar por ele? O que, enfim, devia ele fazer? E foi naquele momento que eu cheguei e estacionei o carro junto ao meio-fio. Desci do carro, não mais de 2 passos de Jamil, que sem dúvida reconheceu-me de imediato pela placa do carro. apertou minha mão e cada um relatou sua história. Jamil transbordava de alegria por ter um crente estrangeiro em seu país. Repetiu o mesmo que eu havia ouvido pela primeira vez na Polônia, de que só o fato de eu estar lá já era tudo. Eles se sentiam tão isolados, tão sozinhos. Sem dúvida, ele me ajudaria a estabelecer contato com os crentes de seu país. Ele conhecia o homem certo que poderia ser o meu intérprete. Assim, poucos dias depois, tendo um jovem estudante de engenharia chamado Nicola como meu guia e intérprete, saí no meu Volks Azul para levar saudações aos crentes iugoslavos. Nessa primeira viagem de carro em um país da cortina de ferro, descobri que tinha energias com as quais jamais sonhara. O meu visto valia por 50 dias. Durante 7 semanas a fio, eu preguei, ensinei, encorajei e distribuí escrituras. Realizei mais de 80 reuniões durante aqueles 50 dias, falando até 6 vezes em um só domingo. Preguei em cidades grandes, vilarejos, fazendas isoladas, falei abertamente no norte e mais discretamente no sul, onde a influência comunista era mais forte. À primeira vista, parecia que a igreja da Iugoslávia não estava sofrendo perseguição nenhuma. Eu precisava apresentar-me na polícia quando penetrava em outra região, mas tinha liberdade para visitar os crentes até em suas casas. Continua no próximo áudio.